Natal normal. Alguns terão se interrogado e provavelmente terão, não terão falado, mas ponham apenas o outro título, está bem? Para me verem a mim, já estou aqui, eu não é preciso estar ali a fotografia, está bem? Ok, está melhor. E talvez tenham interrogado, Natal normal, mas Natal é sempre Natal especial. É sempre o que ouvimos falar, esperemos que tenham um Natal muito especial, Natal especial, agora vem este falar de Natal normal, mas o que é isto? O que é isto? No fim, ou pelo menos dentro de algum tempo, eu espero que já percebam e compreendam o que é que eu quero dizer com isto de Natal normal. Mas, como sempre, eu gosto de começar com algumas perguntas. Quantos é que estiveram ontem no centro comercial a fazer compras? Vítor, temos ali mais uma irmã. Temos ali mais uns irmãos. Bem, quantos é que já estiveram num sábado, próximo do Natal, num centro comercial a fazer compras? Não significa que tenha sido este ano, mesmo noutro ano. Quantos é que já estiveram? Ok, já estou mais animado. Não temos nada contra os centros comerciais, pois não? É normal irmos a um centro comercial e num sábado antes do Natal, provavelmente chegamos ao centro comercial e achamos: uau, até nem está assim tanta gente, isto até está calmo. Eu não sei se foi o que se passou com os irmãos que estão aqui que tiveram ontem. Se calhar verificaram que isto até nem está assim tão mau, até dá para fazer as compras descansados. E de repente, parece que como que a saírem formigas do chão, não é? E começa a aparecer mais esta e outra e outra e outra pessoa e de repente está uma confusão enorme no centro comercial, certo? Imaginem, no meio dessa confusão toda de gente no centro comercial, quando vocês estão lá a escolher o livro para dar à vossa sobrinha ou ao vosso sobrinho e estão a pegar no livro, ou ao Adriano também. Ele gosta muito de livros, portanto a melhor prenda que lhe podem dar é livros, mas tem que ser bem escolhidos, não é? Ou então com o talão de troca para ele poder trocar. Mas imaginem que estão a escolher esse tal livro e de repente começam a ouvir um som, não alguém a sussurrar no vosso ouvido, mas um som bem forte, também não é as colunas do centro comercial, mas começa alguém a cantar e vocês começam a ouvir e a dizer: o que é isto? E de repente a pessoa que está ao vosso lado começa a cantar e a juntar-se à outra. E entretanto a outra que vinha a passar por vocês ao telemóvel começa também a cantar. E de um momento para o outro começam a ouvir ali um coral de vozes espalhadas pelo centro comercial a cantar e a glorificar a Deus com um cântico que vocês ficam: o que é isto que está a acontecer? E nesse momento o centro divide-se em dois tipos de pessoas: aquelas que estão a olhar, a assistir e meio espantadas, o que é isto que está a acontecer? E o outro tipo de pessoas que estão a cantar. E tudo isto acontece num sábado normal. Num sábado normal de compras, num sábado normal em que vocês estão naquele centro apenas para fazer as compras. E agora alguns poderão dizer assim: mas eu não estou bem a imaginar isso, eu nunca vi nenhuma coisa desse género. O pastor Jorge está para aí a delirar um bocado. Eu por acaso já tive, nos tempos em que vivi, já vão muitos anos lá nos Estados Unidos, e pude presenciar isso numa vez, quando estava às compras de Natal também. E é alguma coisa extraordinária. Mas para que vocês não digam que eu estou a delirar, vejam este vídeo que vai passar agora. Está bem? Com muita atenção. Vídeo? Som? Espetacular, certo? E quantos de nós é que não gostaríamos de ter estado no meio daquele centro comercial em que os clientes daquele centro se tornaram em verdadeiros adoradores? Centro comercial tornou-se num santuário, num sábado normal. Num sábado normal de compras, um sábado normal que se transformou numa celebração de Natal. E ainda assim, meus irmãos, e com isto tudo, é onde eu vos quero levar. Nada se compara isto que aconteceu naquele centro comercial. Nada se compara com aquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo nasceu e veio a este mundo. Isto, neste centro comercial, aconteceu num sábado normal. E o que é que eu quero dizer com isto? E já lá vamos chegar, mas vamos para Lucas, que descreve este acontecimento que teve lugar há cerca de 2000 anos atrás, o nascimento de Jesus. E em Lucas 2, versículo 1 a 7, diz o seguinte, e vamos já avançar. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Nós sabemos tudo aquilo que aconteceu após o nascimento de Jesus. Sabemos o que se passou com os anjos e normalmente quando falamos na história do nascimento de Jesus, os anjos vêm sempre à baila, ainda no domingo passado vieram, mesmo aqueles que querem fazer greve. Mas sabemos toda a história dos anjos, dos pastores, daquela estrela muito brilhante que surgiu também. Mas, meus irmãos, se nós repararmos, antes que tudo isto acontecesse, antes que Jesus nascesse, toda a história do nascimento de Jesus aconteceu de uma forma normal. Naquela tarde de sábado, no centro comercial, era uma tarde normal. Meus irmãos, quero alertar-vos que José e Maria eram um casal normal, casal de noivos, normal. Cheios de pó, depois de uma viagem, provavelmente com os seus pés bastante sujos, do pó que apanharam ao longo da viagem que fizeram até chegar à cidade de Belém, estavam a enfrentar problemas normais, como aqueles que nós enfrentamos nos dias de hoje. O governo quis que toda a população se recenseasse. O hotel, ou a estalagem, estava cheia. Não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles ficarem. Não havia lugar para eles dormirem. Por fim, acabaram aonde? Num estábulo vulgar. A história do nascimento de Jesus começa de uma forma tão normal. E há um propósito nisto. O pai dele não era o rei José, era José. A mãe não era a rainha Maria, era Maria. Não estavam isentos de impostos. Não tinham um estatuto especial para que não tivessem que ir a Belém para se recensearem, apesar de Maria carregar um rei, o rei dos reis, na sua barriga. Ainda assim, eles não ficaram isentos de ter que fazer aquela viagem para se irem recensear a Belém. Maria tinha o rei na sua barriga, mas não tinha prioridade. ela era tão, tão normal. José era tão normal também. Mas eles não eram José e a Maria da Bíblia. Agora são o José e a Maria da Bíblia. Mas até aquela altura não eram o José e a Maria da Bíblia. Ainda que muitas vezes nós pensemos que eles eram. Não, eram duas pessoas normais, duas pessoas comuns da sociedade. José era uma pessoa normal que tinha calos nas suas mãos por ser carpinteiro e trabalhar com as suas mãos a madeira. Maria era uma mãe normal, com estrias como as outras, por estar grávida. Eles não tinham uma caravana a acompanhá-los, não tinham bandeiras, não tinham servos à volta deles a servi-los. Eles eram simplesmente normais. Eles eram tão normais como eu e cada um de nós que está aqui nesta manhã. Amém? Maria levantava-se cedo para trabalhar, para fazer as suas tarefas domésticas. José também se levantava todos os dias de manhã bem cedo para ir trabalhar no seu trabalho com a madeira, como carpinteiro que ele era. Eles viveram uma vida normal e por isso não eram tratados de forma especial por ninguém. Ouviram o que provavelmente muitos de nós já ouvimos também ao longo da nossa vida: já não há lugar para vocês. Já não há lugar para vocês. Acham que se fosse o rei José e a rainha Maria iriam ouvir estas palavras? Cada um pensa o que pensar. Eu acho que não. Se fosse o rei José e a rainha Maria, provavelmente alguém iria ficar sem quarto, mas eles iriam ter um quarto naquela estalagem. Certo? Mas eles eram o José e a Maria, pessoas normais. Provavelmente nós já ouvimos respostas como estas: já não há lugar para si, não temos tempo para si, não temos trabalho para si, não temos uma oportunidade para si, este não é o momento para si, neste momento não há espaço. Quantos de nós já ouvimos respostas deste género? Eu sei que cada um de nós está a entender aquilo que eu estou a tentar transmitir, porque todos nós somos pessoas normais. Amém? É tão normal estas coisas acontecerem, porque é normal acontecer a pessoas normais. Se calhar é por isso que nós gostamos tanto desta história do Natal. Porque Jesus escolheu uma situação normal, uma família normal, um povo normal onde iria nascer, e agora podemos assumir que Ele poderá fazer tudo isso de novo na vida de cada um de nós. Amém! Pessoas normais, pessoas comuns. Imaginem, se Jesus tivesse aparecido com toda a pompa e circunstância, se José e Maria tivessem casacos de pele, se eles tivessem chegado de limusine com luzes e brilho por todo o lado, se Deus tivesse tornado a cidade de Belém como a Ilha da Madeira na noite de passagem de ano. E se José e Maria tivessem percorrido uma passadeira vermelha, ao aparecerem anjos a ovacionarem-nos e a entrevistarem-nos a cada passo que eles davam, se toda a gente gritasse o nome dela e acenasse: aí vem a Maria! Se Jesus tivesse chegado envolto em grandiosidade, nós estaríamos a ler a sua história e a pensar o seguinte: uau, que maneira fantástica de entrar neste mundo. Certo? Mas porque Jesus escolheu entrar neste mundo de uma forma normal, de uma forma comum. Nós, pessoas comuns e pessoas normais, podemos ler a história e pensar o seguinte: será que ele pode fazer tudo isto de novo através de nós e em nós, pessoas comuns, pessoas normais? Claro que pode. João, quando descreve a vinda de Cristo, ele fala a partir de um ângulo diferente. Lucas leva-nos a Belém, João leva-nos ao céu. Em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne. Ele tornou-se um de nós. O que nenhum teólogo, nem nenhum rabi poderia imaginar foi isso que Jesus fez. Deus tornou-se carne e habitou entre nós. E nós olhamos para isto e dizemos: uau, maravilhoso, extraordinário. Mas por vezes não percebemos bem e não entendemos bem a dimensão disto. Ele tornou-se o Emmanuel, Deus conosco. Ele tornou-se o Emmanuel, Deus conosco. Lembram-se da promessa do anjo: eis que a Virgem dará à luz um filho e chamar-lhe-ão Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, nós temos o Deus conosco. Ouçam, Deus conosco. Deus tornou-se um homem na situação mais normal possível. Deixou-se crescer dentro do ventre de uma mulher normal para depois nascer e descansar nas mãos calejadas de um homem normal também. Mas porquê é que isto tudo é tão importante? Porque Deus se tornou o Emmanuel e Deus conosco naquela altura, e hoje também ele quer ser o Emmanuel, Deus conosco, no presente. Amém. Nem por um segundo, meus irmãos, pensem que são demasiado normais, demasiado comuns para passarem despercebidos aos olhos de Deus. Ah, eu sou muito vulgar, sou muito normal, sou muito comum. Eu não tenho este, aquele e o outro dom. Ouçam, meus irmãos, Deus veio através e para pessoas normais. Amém! Deus não escolheu limitar a sua presença para os santuários, mas Deus escolheu vir no meio de pessoas normais. Acho que Maria e José, naquela altura, tiveram uma desvantagem em relação a nós nos dias de hoje. E porquê? Quando Maria estava grávida, eu creio, se estiver enganado, perdoem-me, mas eu creio que naquele tempo não havia ecografias. Acho que não. Não havia, pois não. Já estou a ouvir aqui confirmações de que não havia. E quando nós vamos, nós acompanhamos a nossa esposa, não é? Nós não fazemos para ver, mas para fazer uma ecografia, e quando a mulher que está grávida está a fazer a ecografia, podemos ver muita coisa. E na maior parte das vezes queremos logo ver como é que ele se é, vai ser parecido com o pai ou com a mãe. E achamos que, e agora as ecografias já estão de uma forma que aquilo quase que é a fotografia exata do bebê. Mas acima de tudo, o que nós queremos ouvir é: aqui está a cabeça, aqui estão as pernas, aqui estão as mãos, aqui está o coração, está a bater normal, está tudo normal. Certo? Se Maria e José tivessem feito uma ecografia naquela altura, apesar de ser o Rei Jesus, o Deus conosco, o que eles quereriam ouvir naquele momento era: aqui está a cabeça, aqui estão as mãos, aqui estão os pés, aqui está o coração, está tudo bem, está tudo normal com o bebê. Certo? É um bebê normal, contudo, há uma diferença. Ele vai chamar-se Emmanuel e escolheu chegar dentro da normalidade, mas Ele é Deus e é o Deus conosco para todo o sempre. Amém! Ele ama chegar para as pessoas normais, Ele gosta de chegar em situações normais, e eu acho que Ele faz isto. Eu não acho, eu tenho a certeza, porque Ele nos acha mesmo muito especiais para Ele. E Ele, porque Ele nos ama muito, e como já foi aqui dito nesta manhã, e porque Ele gosta mesmo muito de nós, por causa disso, Ele escolheu vir a este mundo de uma forma normal, para nos poder resgatar, para nós podermos ver, Ele veio para nós. Ele não veio para um nível de pessoas, mas Ele veio para toda a humanidade. E Ele deu a sua vida por toda a humanidade. Amém? Se Ele esteve tão disposto a entrar no nosso mundo, a falar connosco, a estar connosco, a vestir-se como nós, a aparecer-se connosco na carne, para que um dia nós nos pudéssemos entrar no seu mundo, deixem-me dizer-vos, se Ele fez isto tudo, é porque Ele nos tem em alta, mas em muito alta consideração. Ah, mas eu também gostava de ser considerado por este, aquele e aquele outro. Eu hoje tenho boas notícias para vocês. Vocês estão em alta consideração para com aquele que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e é o Deus conosco. Amém! Jesus, o bebê, que veio a este mundo de uma forma normal para vir habitar dentro de nós, na nossa vida, viver connosco, habitar connosco, ser um de nós. Já imaginaram como isto deve ter sido? Como o processo de Deus em tornar-se carne? João diz, o Verbo se fez carne. Contudo, isto foi um processo longo. Certo? Como terá sido? E mais uma pergunta eu faço aqui, para acrescentar a todas as que já fiz, para depois vos falar de uma ilustração. E espero que ninguém diga que eu pirei, hein? Mas para terminar com esta ilustração que vou de seguida. Mas como terá sido o Deus da criação tornar-se num normal residente de Nazaré na casa de um carpinteiro? Imaginem isto por um pouco de tempo. Deus tornar-se num residente de Nazaré para viver na casa de um carpinteiro, para vestir as mesmas roupas que eu e tu vestimos. Não as que vestimos neste momento, mas as que vestiam naquela altura. Ok? Mas acho que todos estamos a entender onde eu quero chegar. Imaginemos isso por um bocadinho. Como terá sido para Jesus vir, tornar-se Deus homem, habitar entre nós e como foi Ele viver no nosso meio durante 33 anos. E deixem-me dar-vos esta ilustração agora. E hoje eu fui curtinho, aquilo não andou, mas eu fui curtinho, de certeza. No local onde eu vivo, e vivo do lado lá da autoestrada, portanto não vivo no meio do campo, vivo aqui bem pertinho da cidade, onde há muitos prédios, mas onde existem uns pássaros muito lindos mesmo, muito lindos, com as suas penas verdes, e como veem eu não tenho nada contra o verde, Adriano, hein? Com umas penas lindíssimas verdes, com um bico amarelo e um cantar extraordinário mesmo. Eles vivem ali nas redondezas, e nas redondezas de onde eu vivo há um arvoredo bastante grande, que é o seminário, e é onde eles provavelmente estão. E ainda ontem eu estava a pensar, bem, cá está mais um sábado normal, um sábado em que os pássaros vêm todos, parece que têm ordem para se libertarem. Provavelmente eles saem também nos outros dias, só como eu não estou lá nos outros dias em casa, ou como há mais agitação nas redondezas, exato, provavelmente não notamos tanto. Mas ao sábado é certo e sabido. E se eu me sento na minha secretária, que fica junto à janela, aí tenho a companhia sempre de um ou dois a virem lá, pousarem no parapeito, baterem com o bico no vidro, e dá-me quase vontade de abrir a janela, mas não abro, porque eu tenho medo que ele entre e depois, para tirá-lo de lá de casa, pode ser complicado. Mas a baterem no vidro, e quase que me dá vontade de falar com eles. Se calhar já falei algumas vezes até, não sei, mas eu gosto mesmo daqueles pássaros. Eu acho-os muito interessantes, acho-os muito queridos mesmo. E qualquer sábado em que eu esteja sentado na secretária, eles sempre passam por lá para fazer companhia. Se calhar não é porque me vejam, mas se calhar porque os vidros são espelhados e eles vão para se verem a eles próprios. Mas pousam lá no parapeito e estão ali mesmo assim, mesmo pertinho de mim. E eu gosto mesmo deles, acho-os mesmo interessantes. Mas deixem-me colocar-vos esta questão. Já alguma vez me ouviram orar, pedir a Deus para me tornar num pássaro? E agora é que vocês poderão dizer, oh, ele pirou. Não. Já alguma vez me ouviram orar e pedir a Deus, Deus, faz de mim um pássaro. Eu gosto tanto daqueles pássaros, faz de mim um pássaro. Não, pois não. Sabem, há várias razões pelas quais eu nunca iria orar e pedir a Deus para me tornar num pássaro. Mas eu dou-vos só algumas. Olhem, uma delas é que eu sei o que eles comem. E eu gosto muito de comer um bom bifinho com ovo a cavalo. Eu gosto muito de comer o cabritinho no Natal, sabe muito bem. À moda da minha mãe e com a receita da minha mãe, que a minha mulher teve a sabedoria de pedir à minha mãe para escrevê-la e ficar com a receita e aquilo. Não há melhor cabrito que aquele, garanto-vos, perdoem, mas as mulheres que estão aqui que fazem bom cabrito no forno. Mas gosto muito do bacalhau também, gosto muito do polvo à lagareiro. E agora dizem assim, bem, lá está ele armado em Pastor João a falar de comida. Gosto muito de boa comida. E se eu me tornasse num pássaro, o que é que eu iria comer? Alpista, aquela tipo de sementes, exato, obrigado, sementes secas. Era o que eu iria comer. Outra. Onde é que eles vivem? Qual é a casa deles? Nos ramos? Não, os pássaros debaixo da terra. Oh, Salomé, por amor de Deus. Os pássaros vivem nos ramos das árvores. Certo? Alguma vez eu iria trocar a minha cama quentinha, confortável, por um ramo de uma árvore, para estar lá no ramo da árvore. Quando viesse o frio, levava com o frio. Quando viesse a chuva, levava com a chuva em cima. Alguma vez eu iria trocar para me tornar num pássaro? Contudo, eu gosto muito deles. Eu acho-os muito interessantes. Eu acho-os muito agradáveis. Eu gosto mesmo deles. Mas eu jamais me iria tornar num pássaro. Já imaginaram? Pelo que teria de passar para eu me tornar num pássaro? Agora, passemos aí para o vosso lado. Já imaginaram o que seria vocês tornarem-se num pássaro? Ah, mas podia voar, que maravilha! Mas já imaginaram o que é que iria ser a vossa vida ao tornarem-se num pássaro? Quando encontrarem, ouçam com muita atenção, quando encontrarem uma resposta para qualquer uma destas perguntas, multipliquem-na por 1 milhão de vezes e vão obter uma fração daquilo que significou para o Senhor Jesus tornar-se carne e viver entre nós. Ele que nunca foi limitado pelo tempo, de repente vem viver num mundo em que tudo funciona pelas regras do tempo. Ele que podia estar onde quisesse a qualquer hora, reduzir-se voluntariamente a 33 anos da sua vida, onde poderia estar apenas onde os seus pés o levassem. Certo? Ele que nunca se cansou a adormecer. Ele que nunca tinha fome, procurar algo para comer. Sentir o que eu e cada um de vós sente, para que pudéssemos acreditar que, na verdade, Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco e Deus está conosco. Ele está conosco nos momentos em que tudo está a correr bem, Ele está conosco nos momentos em que estamos doentes, Ele está conosco nos momentos em que temos aquelas noites em que não conseguimos dormir ou que estamos com insónias, como a Susana dizia há bocado, Ele está conosco nesses momentos também. Ele está conosco nos momentos em que estamos com problemas no nosso trabalho, em que o nosso chefe está a ser injusto, em que os nossos colegas estão a ser malandros para nós, em que os nossos colegas estão a querer passar-nos, puxar-nos o tapete. Ele está conosco nesse momento também. Amém! Ele está conosco sempre, em todo o tempo. Amém! Aquele que fez as estrelas está contigo, está comigo. Ele está conosco. Deus está contigo. E ouçam, o está é está no presente. Não é estará, nem esteve, nem poderá estar. É Deus está contigo. Deus não estava, não estará, não poderia estar, mas sim Deus está sempre comigo em todo o tempo. Amém! Esta afirmação refere-se ao presente, a cada dia, na nossa vida. Está hoje, amanhã está novamente, depois da manhã está novamente. Ele está atrás de ti, Ele está à tua frente, Ele está por cima e Ele está por baixo de ti, para te amparar, para te sustentar, para te orientar, para te conduzir e para te guiar. Amém! És normal? Que pergunta! Isso não se faz. Somos normais? Somos pessoas normais? Por favor, não levem para outros caminhos, hein? Não levem para outros caminhos. Eu estou aqui não, nem pensar nessas coisas. Somos pessoas normais? Somos pessoas comuns da sociedade em que vivemos? Ou somos seres extraterrestres? Não. Então Jesus veio para cada um de nós e Ele quer fazer morada em cada um de nós e Ele quer conduzir a nossa vida a cada dia. Deus veio ao mundo através de pessoas normais como tu e eu e Deus quer falar connosco e quer ouvir-nos a cada dia. E isto significa que Deus quer ter comunhão connosco e nós devemos ter comunhão com Ele. Amém? Que melhor presente podemos dar a quem merece todos os presentes neste, o Natal, é o nascimento de Jesus, certo? Nós trocamos presentes entre uns e outros, certo? Na família, com as crianças. Este ano optámos por uma coisa lá em casa muito, muito boa. Mesmo muito boa. Há presentes para as crianças e o resto juntámos tudo para abençoar uma família em necessidade. E Natal é isto, porque às vezes andávamos tão... comprar isto, aquilo, aquilo outro, só por causa de ter aquele presente e depois... E parece que até perdemos o verdadeiro sentido do Natal. Mas o Natal é o nascimento de Jesus. Que melhor presente podemos dar a Jesus do que dizer: Jesus, eu quero que tu sejas o Deus comigo em todo o tempo, porque eu quero ser teu Deus. viver contigo, viver à tua maneira e não à minha maneira. Como a Susana há pouco orava também, para que seja Ele a conduzir, a tomar o leme da nossa vida e a conduzir a nossa vida. Amém. Não há nada melhor, presente melhor, que possamos dar ao nosso querido Jesus, do que dizer-lhe: Tu és o Senhor da minha vida. Mas não da boca para fora, mas na prática, demonstrarmos diariamente que Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Deus, grupo de louvor pode subir, por favor. Deus entre nós, Deus para nós, Deus por nós e Deus em nós. Amém? Deus entre nós, Deus para nós, Deus por nós e Deus em nós. Este é o Deus connosco que nós queremos que se manifeste neste Natal, não só neste Natal, mas a cada dia na nossa vida. Quando logo à noite estivermos na mesa, junto com a família, junto com quem estivermos. E a Susana dizia há pouco também algo muito interessante. Ouvimos tantas pessoas. Aí está a caminho. Ouvimos tantas pessoas, é verdade, tantas pessoas a dizer: Natal, para mim, é a pior altura do ano. Simplesmente porque têm maus relacionamentos com a família, não se conseguem entender durante o ano e depois vão ter que se enfrentar numa mesa, na mesma mesa, na noite de Natal. Ó, meus irmãos, que nós possamos ser instrumentos usados por Deus na vida dessas pessoas, para que elas consigam fazer alguma coisa que construa algum amor entre essas famílias, para que quando chegar a noite de Natal possa ser um momento de prazer e de amor e de união e não um momento de tensão. E que nós possamos ser canais de bênção, transmissores de amor, de harmonia, de paz para com aqueles que estão à nossa volta. E não esqueçamos da família também. Porque às vezes pensamos em tantos à nossa volta e depois esquecemos da família. Mas a família é muito importante também. Amém?
Amém.
Então, meus irmãos, desejo que todos nós possamos ter um Santo Natal, uma noite abençoada, uma noite com paz, com alegria, com gozo, onde Jesus seja celebrado. Amém? Onde Jesus seja celebrado nas vossas casas, à vossa mesa, e que realmente possam alegrar-se, porque o verdadeiro significado do Natal existe nas vossas casas. Amém? Então vamos todos ficar de pé e vamos celebrar agora, juntamente com o grupo de louvor.